8 horas e 29 minutos. Eu sou Maria Navarro e você está ouvindo Noite Ilustrada. E agora nós vamos de entrevista. O ano de 2012 foi agitado no futebol. Mudanças na tecnologia, os títulos inéditos do Corinthians, a consagração de jogadores e clubes e a reta final dos preparativos para as Copas, das Confederações e do Mundo em 2013 e 2014... Para comemorar os acontecimentos de 2012 no mundo da bola, Yolanda Assunção conversou com o comentarista esportivo Juca Kifuri.
Vamos começar falando um pouco do que aconteceu na CBF esse ano, Kifuri. Esse ano o Ricardo Teixeira finalmente saiu do comando da CBF. Isso é uma indicação que vai ter mudança real na confederação ou é trocar 6 por meia dúzia?
Trocou 6 por meia dúzia. O problema do futebol brasileiro não é de pessoas, é estrutural. Ricardo Teixeira era um horror. Marinho não é melhor. É igual em certos aspectos e até pior em outros. Porque pelo menos Ricardo Teixeira não tem no seu passado ter dedurado ninguém durante o período da ditadura militar, o que acabou resultando na morte de um grande brasileiro, o jornalista Vladimir Herzog.
Tá certo. E falando um pouco de Copa do Mundo, que tem a ver com a CBF também, o Brasil escolheu se candidatar para a Copa, todo mundo ficou feliz na hora, quando a FIFA aceitou, mas agora que está chegando o evento, começa a aparecer problema com acesso ao estádio, venda de produto no entorno dos estádios. Aqui em BH, por exemplo, o Mineirão é vizinho aqui da Universidade Federal, o portão fica na porta do Hospital Veterinário. A condição de financiamento do Itaquerão, como é que você avalia essa reta final das preparações de 2014?
Primeiro me sinto obrigado a te dizer que me exclua desse todo mundo. Eu, desde antes de o Brasil ser chancelado como sede da Copa do Mundo, apontava que isso tudo iria acontecer pela Copa do Mundo estar nas mãos de quem está. Eu não tinha dúvida nenhuma de que nós teríamos uma Copa do Mundo no superfaturamento do dinheiro público, ao contrário do que foi prometido que seria o dinheiro privado, e com todos esses absurdos que ocorrem em torno dos estádios novos que estão sendo erguidos para virarem verdadeiros elefantes brancos em cidades como Cuiabá, Manaus, Brasília, Natal, e sem que haja verdadeiras melhorias que fiquem de legado para as 12 cidades que vão receber a Copa do Mundo.
E ainda falando do CBF, Kifuri, como é que você avalia a atuação da seleção brasileira esse ano, a queda no ranking da FIFA, a demissão do Mano, a volta do Filipão, esse fim de ano confuso da seleção?
Veja bem, o ranking da FIFA e nada eu considero mais ou menos a mesma coisa. E no caso do Brasil, evidentemente prejudicado pelo fato de o Brasil não estar jogando as eliminatórias. O problema é que a seleção que vinha muito mal da Copa do Mundo até esse ano, quando começou a encontrar um caminho, perdeu seu técnico. O que dá bem a medida da miséria intelectual do comando da CBF. Voltou o Filipão, vai tentar alguma coisa que jamais a história do futebol brasileiro mostrou, de algum técnico que conseguiu ganhar 2 Copas do Mundo. O Filipão tem uma história muito bonita na seleção brasileira, mas resta saber se ele permanece atualizado. Tudo indica, pelos últimos trabalhos, que não.
Como é que é a relação entre a Federação Paulista e a CBF? Existe alguma espécie de domínio da pessoa do Del Polo em relação à CBF, em relação a essa relação das federações?
Marco Polo de Onero é o verdadeiro presidente da CBF e a iminência parda do futebol brasileiro. Foi ele que inventou o Marinho na CBF e é ele quem o comanda.
E 2012 mostrou um certo domínio do eixo Rio-São Paulo, apesar do G4 equilibrado, os campeonatos foram todos vencidos por times do Rio, de São Paulo, o Brasileirão, o Brasileiro, Sul-Americana, a Libertadores. O que que isso significa e isso distancia os times de fora do eixo, aqui de Minas, do Sul, do Nordeste, distancia esses times em relação à verba que vem da TV, da publicidade?
Infelizmente a gente assiste um processo de espanholização do futebol brasileiro que deve se agravar, que deve se agudizar. E Flamengo e Corinthians devem ser os dois grandes beneficiários disso. Os clubes de Minas e do Rio Grande do Sul, e eu diria que os do Rio Grande do Sul nesse aspecto estão à frente dos times de Minas, com seus planos de sócio-torcedor, com seus estádios que eles podem explorar diferentemente do que se dá com Cruzeiro e Galo, mas o fato é este mesmo. A tendência não é apenas de reforço do eixo Rio-São Paulo. A tendência é de que Corinthians e Flamengo se distanciem dos demais pelas cotas de TV e pela exploração das grandes massas de torcedores que ambos têm.
Porque foria essa onda de repatriação de jogadores, está voltando muita gente. Quem está voltando aqui para o Brasil está em fim de carreira ou eles estão ganhando mais, querem mais visibilidade para a Copa do Mundo jogando aqui no país?
Eu acho que é uma conjunção de fatores. A crise econômica na Europa, a melhoria da economia brasileira, a tentação e a tentativa de jogar a Copa do Mundo, né? E, de certa maneira, essa coisa de todos com mais de 30 anos já apontando para o fim da carreira.
E os times brasileiros que estão segurando os jogadores aqui, coisa que não acontecia, o Neymar, o Montijo aqui no Cruzeiro, o Lucas ficou muito tempo por aqui, isso pode se tornar uma constante no futebol aqui brasileiro ou é só uma exceção?
Não, enquanto a situação econômica mundial for a que nós estamos vivendo, acho que é uma tendência a ser mantida, né? Agora, tão logo, se acontecer da Europa, por exemplo, se recuperar, aí essa situação muda.
Vamos falar um pouco do Corinthians, afinal foi muita coisa esse ano. Até 90 o Corinthians não tinha títulos expressivos nacionalmente, nem internacionalmente. Aí depois de 90 foram 5 Brasileirões, 3 Copas do Brasil. E depois de uma experiência ruim na Libertadores, ano passado com o Tolima, esse ano veio o título da América e depois do Mundial. O que que o Corinthians desse ano tem de diferente da equipe do ano passado, dessa equipe que foi engatinhando e agora ganhou o Mundial?
O Corinthians fez o beabá, fez o óbvio, manteve seu técnico apesar daquela derrota vexaminosa para o Tolima, né? Montou um esquema de gestão um pouco mais esperto do que os clubes, seus concorrentes no país, aproveitou-se da sua grande massa torcedora, dos bons acordos que fez com a televisão, montou um time médio com um bom técnico, um bom esquema de jogo, o mais moderno do futebol brasileiro, aproveitou-se do momento de baixa da Libertadores pelo fato de que os países como Argentina, Uruguai, estão em crises realmente muito graves e exportando talentos até para o futebol brasileiro, e aí contou também com uma certa dose de sorte para ganhar o Mundial, porque sem sorte, já dizia Nelson Rodrigues, não se chupa nenhum picolé porque cai no pé. O Corinthians teve a sorte de não ter o Barcelona pela frente porque o Chelsea o eliminou, e num jogo contra o Chelsea sabia-se que seria um jogo equilibrado, quem fizesse um gol ganharia. O Corinthians fez o gol e ganhou com todos os méritos. O Corinthians tem todas as condições para se distanciar como líder dos clubes brasileiros.
Agora são 8 horas e 37 minutos. Você está no Noite Ilustrada e hoje nós estamos ouvindo uma retrospectiva sobre o futebol em 2012 com o comentarista esportivo Juca Kfouri. Agora você fica com a segunda parte da entrevista.
E agora vamos falar um pouquinho dos times aqui da casa. O Atlético teve um desempenho muito melhor em relação aos últimos anos, um campeonato invicto, o vice-campeonato brasileiro. Isso quer dizer que o Atlético está pronto para, nas próximas temporadas, conseguir resultados melhores ou foi uma coisa de um ano só?
Não, eu tenho para mim que o Atlético aprendeu o caminho, né? O Atlético esteve perto de ser campeão brasileiro, acabou na hora H dando ainda uma fraquejada, acho que soube fazer do limão de não ter o Mineirão uma limonada de explorar bem o estádio Independência e transformá-lo numa, como se diz, num caldeirão em que a torcida do Galo deu seguidos shows de respaldo ao seu time, tanto que o Galo foi o único invicto em casa do Campeonato Brasileiro. Teve a fortuna de trazer o Ronaldinho Gaúcho contra a opinião da esmagadora maioria da imprensa esportiva, inclusive da minha. Ronaldinho Gaúcho mostrou-se capaz de dar uma volta por cima a ponto de hoje ser candidatíssimo à seleção brasileira, e isto refletiu na campanha do Galo, que todos nós esperamos se mantenha agora para o ano de 2013, a começar por uma boa campanha na Copa Libertadores da América.
E o Cruzeiro, Kfouri, que ao contrário do Atlético, veio com o segundo ano de rendimento bem abaixo da média, muita crítica, principalmente da torcida, sem disputar o título brasileiro. Isso é um processo de decadência do Cruzeiro? O que que falta para 2013? O que que está acontecendo com o Cruzeiro?
O Cruzeiro paga uma herança de anos e anos e anos de domínio dos Perrella, né, que trouxeram algum progresso indiscutível ao Cruzeiro, mas progrediram muito mais do que o Cruzeiro. O Cruzeiro foi muito melhor para os Perrelas do que os Perrelas para o Cruzeiro. E quem pegou a herança está pagando uma alta conta. Mas o Cruzeiro é forte, tem estrutura. Eu acredito que o Cruzeiro esteja num momento de transição que logo será capaz de superar para voltar a ser aquele clube competitivo que sempre foi, não é de hoje, e muito antes dos Perrelas já era.
Sim, um pouco de futebol mundial, primeiro tecnologia. Agora, no fim do ano, a FIFA finalmente colocou os sensores no gol. Isso significa uma rendição do futebol à tecnologia? É o início de um processo ou não? É só isso e vai parar por aí?
Eu acho que é inevitável, né? Com o nível de investimento que se faz no futebol hoje, você não pode se submeter ao risco de perder todo esse investimento por um erro humano, por um erro de árbitro, que, entre outras coisas, tem contra si a concorrência desleal do olhar eletrônico da televisão. Eu acho que a tendência paulatina, porque o mundo do futebol é muito conservador, é que a tecnologia, aos poucos, vá ganhando espaço, como já ganhou em outros esportes.
E o Messi, que fez mais de 90 gols na temporada, é um forte candidato à Bola de Ouro, ele já pode ser considerado, assim, muito bom? Ele superou o Pelé, finalmente, ou ainda está faltando alguma coisa para
o
Messi?
Superou o Pelé, eu acho que não, mas o simples fato de haver essa pergunta dá medida de quem é o Messi. O Messi é um fenômeno, um jogador extraordinário, a meu ver, já é o segundo maior de todos os tempos, e tem tempo até para que amanhã ou depois, a gente conclua que ele superou o Repelé, mas ainda tem que caminhar para isso.
Tá certo, Kifuri, muito obrigado pela disponibilidade, por dar essa entrevista para a gente.
Abraço.
Um abraço.
Você acabou de ouvir a entrevista com o comentarista esportivo Juca Kifuri, fazendo uma retrospectiva do futebol em 2012. Para saber mais sobre o futebol, acesse o blog do Kifuri, blogdojuca.uol.com.br.